Quero saudar a todos com a paz de Cristo. Bom dia a todos. Estamos de volta em 2017 para uma jornada bíblica. Eu estou meio convalescente aqui de uma infecção de garganta, mas eu creio que Deus, em sua graça, vai me permitir falar nesta manhã. Eu só vou ficar com a voz meio rouca assim, mas faz parte. Nós vamos retomar onde nós paramos. No final do ano passado, que nós estávamos no quinto livro, entrando no quinto livro de Salmos. Quando eu digo quinto livro de Salmos, é que o Salmo se divide em cinco livros, grandes livros. E o quinto livro é o último, a última parte de Salmos, e o nosso tema é salvação, Deus é Salvador. E o tema de hoje é sinais de salvação no quinto livro de Salmos. Abra, portanto, a sua Bíblia no livro quinto de Salmos, que compõe o Salmo 107 até o 150. Ontem, enquanto eu lia esses salmos, eu disse, puxa, é uma riqueza tão imensa que é impossível em uma hora fazer um estudo de tantos textos, de tanta maravilha, porque o livro de Salmos não apenas é incrivelmente maravilhoso, mas ele é de uma riqueza incomensurável. E eu quero dizer pessoalmente, e creio que muitos vão concordar comigo, também tem a mesma história, o livro de Salmos povoa toda a minha consciência cristã desde a infância. E há textos aqui nessa última parte que caminham comigo desde os 5 anos de idade. Eu me lembro, a Bíblia diz que desde a infância sabes as sagradas letras, lembra dessa frase na Bíblia? E quando eu digo 5 anos, porque eu me lembrei, lendo alguns textos aqui, minha memória pensou a minha vida lá aos 5 anos, e eu me lembro minha mãe citando Salmos. Eu me lembro quando ela um dia me pegou e disse assim, eu vou te ensinar um versículo da Bíblia, diz, como poderá o jovem manter puro o seu caminho? Observando, segundo a sua palavra, eu sei que ela estava já apontando para mim que o único jeito de viver era a luz da palavra. Eu era muito criança quando eu comecei a ouvir essas frases e essa palavra, e eu quero, ao colocar isto, incentivar pais e mães aqui presentes a passarem conceitos da palavra de Deus. Isso tem uma semeadura que jamais vai apagar, da sua consciência cristã. Uma vez, um grupo de universitários estava conversando e disse, qual a melhor tradução da Bíblia? E um jovem no meio disse, olha, a melhor tradução da Bíblia para ler é a tradução da minha mãe. E aí todo mundo assustou e disse, mas a sua mãe traduziu a Bíblia? Disse, traduziu na vida dela. Eu li a Bíblia na vida da minha mãe. E é a melhor tradução. Eu creio que pais e mães precisam ter esse conceito. Você tem que ser a melhor tradução da Bíblia. Eu sei de uma outra história de um jovem diante do pai, que estava moribundo, disse assim, o senhor é culpado? Ele levou um susto, quase morrendo, disse, o senhor é culpado de fazer quem eu sou? Eu não consigo mentir, eu não consigo trapacear, eu não consigo ser desonesto, o senhor é culpado. O senhor sabe que é muito difícil viver no mundo de hoje, com honestidade, mas eu quero agradecer isso que o senhor fez por mim. Eu acho que foi o melhor elogio que ele recebeu, né? Então, eu creio que quando você pinça essas palavras de Deus na sua vida, você começa a dizer, espera um pouco, eu estou diante de algo que tem movido povos. Nós estamos lendo textos aqui que têm há milhares de anos fertilizado a consciência de judeus, de cristãos, também ao redor do mundo, através de todos os séculos. Então, amem a Bíblia, amem a palavra de Deus. No capítulo 107 já começa falando o nosso tema, porque no 107 já diz: Deus salva. Deus é salvador. Então, o tema que eu chamo a atenção de vocês já aparece no 107. Deus salva de todas as tribulações. No Salmo 107 tem um versículo que eu gostaria de afirmá-lo mais uma vez, versículo 20, que diz assim: enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Então a palavra de Deus é terapêutica, e os livrou do que lhes era mortal. A palavra de Deus é marca de vitória, flecha de vitória. A palavra de Deus gera a libertação. A palavra de Deus nos cura. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Significa que enquanto você está atento à palavra de Deus, Deus está curando você. Tem gente que diz: hoje eu estou meio doente, não vou à igreja. Eu disse: é aí que tem que ir mesmo, porque a Bíblia diz: enviou-lhes a sua palavra e eles foram curados. O melhor lugar para ir, quando você está doente, é ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus cura. Enquanto você está ouvindo, você precisa estar assim. Domingo eu não estava muito bem, eu digo: preciso ir à igreja, porque eu não estou muito bem, quero que alguém ore por mim. Né? Tanto que eu vim, alguém orou e eu voltei. E estava com uma febre muito alta. Mas eu queria a oração. Porque o melhor lugar para você estar é naqueles que podem orar abençoando, curando. E aqui diz: enviou-lhes a sua palavra e o sarou. Grave esse versículo no itinerário da sua vida. O capítulo 107 fala sobre a vitória. No versículo 6 diz: então na sua angústia clamaram ao Senhor e ele os livrou de todas as suas tribulações. Está dizendo que nós temos que buscar a Deus. No versículo 8 diz: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas. Então, viver na salvação de Deus é viver clamando ao Senhor no meio das tribulações. É render graças ao Senhor por bondade e as maravilhas da sua palavra. Por quê? Porque no versículo 9 diz que ele dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. No versículo 15 diz: rendam graças ao Senhor por sua bondade, por sua maravilha. Deus é bom, Deus é sempre bom, Deus é eternamente bom. E Deus sempre será bondade plena. Então nós temos que mergulhar nessa bondade de Deus cada dia. Viver na salvação é viver na salvadora bondade de Deus. É andar na bondade de Deus. E é por isso que enviou-lhes a sua palavra e eles foram curados. No versículo 19 diz: então na sua angústia clamaram o Senhor e os livrou das suas tribulações. Afirma novamente isso. E enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal. E novamente diz: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. E nós devemos ter júbilo para proclamar as grandezas de Deus. No versículo 28 novamente afirma: então na sua angústia clamaram ao Senhor e ele os livrou de todas as suas tribulações. Ele fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. No 31 diz: rendam graças ao Senhor por sua bondade e suas maravilhas. Gente, salvação é você render graças a Deus cada dia, cada dia. Por quê? Porque ele é o Deus que no versículo 35 converteu o deserto em lençóis de água. Deus invade os nossos desertos com seus rios incomensuráveis. Deus vem ao nosso encontro na terra seca e Ele transforma em mananciais. Então, no meio das adversidades, no meio do sofrimento, diz que Deus invadiu com prosperidade os seus filhos, o seu povo, porque Ele é Deus. O que é, então, salvação no 107? É o 43 que diz: quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Considere a matemática das misericórdias de Deus sobre a sua vida. Nós já temos afirmado aqui, isso vai e volta, né, que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Então, salvação na Bíblia, em Salmos, aqui no quinto livro de Salmos, é você viver dentro da misericórdia de Deus. E a seguida, no 108, ele já vai dizer, ele concede vitória ao seu povo. E Davi faz um salmo aqui, tremendo, gente. Firme está o meu coração, ó Deus. Então, nosso coração que tem que estar firme. No versículo 2, ele diz: eu quero acordar a alva. Isto é, eu quero acordar muito cedo e eu quero adorar o teu nome. Eu quero acordar antes do sol. Eu quero acordar antes do amanhecer, porque o Senhor é que me desperta. O Senhor é o sol verdadeiro do meu dia. O Senhor é a claridade dos meus amanheceres. Então, Davi, ele tem um segredo, né? Porque ele canta a misericórdia, a fidelidade de Deus. Deus é aquele que me cura, me sara. Por isso que ele diz: meu nome é Gileade, no versículo 8. Mas Deus também usa Moab, porque em Moab é a minha bacia de lavar. Quer dizer, Deus continua trabalhando em minha vida e Ele usa circunstâncias adversas, porque Ele tem uma bacia de lavar. São os conflitos, as lutas, as pessoas difíceis. Ninguém gosta de Moab, mas Moab é a bacia de Deus de lavar. Como está a sua vida? Deus está me lavando? Está tirando de mim aquilo que está atrapalhando? Tirando as poeiras do mundo, da minha vida? No 10 ele diz assim: quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará? Aí ele está orando para Deus, para dizer: Deus, presta auxílio na minha angústia. Versículo 12. Eu não tenho jeito, vão é o socorro do homem, eu quero o teu socorro. E aí tem um texto que é um dos que eu mais gosto na Bíblia, gente: em Deus faremos proezas. O que podemos fazer? E ouço no meu lar meus pais dizendo: em Deus faremos proezas. Quando eu vejo os grandes empreendimentos, quando eu penso nos empresários, nos negócios, pessoas que estão lutando na vida para alcançar alguma coisa, qual é a palavra? Eu digo: em Deus faremos proezas. Em Deus faremos proezas. Em Deus vamos fazer o que todos acham que não dá mais. Nós vivemos no mundo do não, da nadificação, da negatividade, dos complexos, do medo. O medo assola as nações, o medo assola os comerciantes, o medo assola o comércio, o medo está aí. Mas você tem que olhar para a Bíblia e diz: em Deus faremos proezas. Se precisar, escreva num cartão e bote assim para você ler toda manhã: em Deus faremos proezas. É isso que Davi disse. Ele não olhava para o tamanho das dificuldades, mas olhava: em Deus faremos proezas. Não olhava para o tamanho dos problemas, em Deus faremos proezas. Então a palavra de Deus nos cura do negativismo, nos cura da mesmice. nos cura da falta de empreendedorismo. Em Deus faremos proezas. Esse é um grande lema, né? Botar uma empresa e escreva lá, em Deus faremos proezas. Esse é o caminho da palavra. Enviou-lhes a sua palavra e eles foram curados. E os livrou daquilo que lhes era mortal, né? Então, esse é um segredo esplendidamente glorioso e maravilhoso para as nossas vidas. E olha o que o salmista diz no versículo 109. Ó Deus do meu louvor. Gente, se você para para pensar nesse texto, nesse versículo, é lindo demais. Ó Deus do meu louvor. Tu és o Deus do meu louvor. É diferente a forma de dizer, né? Ó Deus do meu louvor, não te cales. É só dizer, eu louvo a Deus. O Senhor é o Deus do meu louvor. Então, ele fala de vitória. Agora eu quero, como o tema, o texto é muito grande, muito rico, eu quero caminhar um pouco com vocês. No capítulo 110, você vai encontrar o reino e o sacerdócio do Messias. Estou dizendo que o nosso tema é salvação. E Davi tem um salmo profético. E nesse salmo profético, ele profetiza a gloriosa realidade, a gloriosa vida de Jesus Cristo. O interessante é que o texto fala sobre Jesus Cristo assentado no trono. O 110 diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Quem disse? Interessante que aqui Davi já está falando da Trindade. Disse o Senhor ao meu Senhor, é profético. Está falando da divindade de Cristo. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E quando você vai lá, a Bíblia diz que quando ele tiver colocado todos os inimigos debaixo dos teus pés, ele colocará tudo diante do Pai, em adoração, e o Pai será tudo em todos. No versículo 2 diz, o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Isto está falando de Cristo que diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele assume toda a autoridade. Domina entre os teus inimigos. E que mostra a autoridade de Cristo, queridos. Isso é muito importante para nós. Domínio. Teu é o domínio. Teu é o reino. Jesus disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. O diabo um dia chegou a Jesus e disse, eu te darei toda a autoridade do mundo que foi me dada. Ele mentiu, ninguém deu para ele. Ele roubou a autoridade que estava para o ser humano, né? Mas ele diz, eu te devolvo isso, você me adora. E ele diz, afasta de mim, Satanás. E quando ele ressuscita, ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso vocês vão. Mas Davi já tinha dito, ele recebeu lá no trono, senta-te à minha direita e diz, agora domina. Isso acontece lá no Novo Testamento, ele senta à direita do Pai, e o Pai diz, você tem agora toda a autoridade. Davi já tinha dito. Por isso que você tem uma autoridade do nome de Cristo sobre a sua vida, ele tem autoridade sobre os céus e a terra. E ele diz para nós trabalharmos na autoridade do seu nome. E ele diz mais, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vão na minha força, vão na minha autoridade. Ele disse, eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e mal nenhum vos causará dano. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. O que, que isso quer dizer para salvação? Salvação é viver sob o domínio de Cristo, sob a autoridade de Cristo, e para expressar a autoridade de Cristo sobre todo o mal. Por isso é maravilhoso quando um marido, uma esposa, um casal, em casa diz: Senhor, traga teu domínio sobre essa casa. O domínio de Cristo. O Senhor está no trono. Governa aqui. Que mal nenhum chegue nesta casa. Você está exercendo uma autoridade que Deus diz na sua palavra. O domínio de Cristo. Não apenas na sua vida, mas o domínio de Cristo no seu lar. O domínio de Cristo nos seus negócios. E ele diz: eu estarei convosco. Eu estou com você. Salvação é viver sob o domínio de Cristo. E Salmo 110 tinha que dar vontade de debulhá-lo ponto a ponto. Vocês notam que nós temos aqui uma riqueza imensa. Se nós estudássemos um por um, nós teríamos a vida toda para estudar e ainda sobraria outro tempo para nós estudarmos as maravilhas de Deus. Dá a impressão que nós estamos diante de uma montanha de ouro, cada vez que você bate uma picaretada, sai um pedaço de ouro. E assim que eu sinto a Bíblia, assim que eu percebo a palavra, é uma força imensa esse salmo. Tanto que no versículo 4 diz: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem vai falar isso depois é lá em Hebreus. Vocês verão lá em Hebreus. Mas Davi profetiza a ordem sacerdotal de Cristo, a ordem de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Alguém que não tinha contagem de anos. E o dia que Abraão toma uma posição radical em Deus, ele encontra Melquisedeque e ele entrega o dízimo, lembra disso? E Melquisedeque dá para ele pão e vinho. Alguém lembra de alguma coisa? E aí Davi diz: olha, você, esse senhor é da ordem de Melquisedeque. E Hebreus vai dizer: ele é da ordem de Melquisedeque. E é isso maravilhoso. Ele é aquele que recebe de nós tudo o que nós oferecemos. Melquisedeque ali é um símbolo de Cristo. E ele abençoa com pão e vinho. Ali que começa a história. E nós estamos debaixo dessa realidade, dessa bênção, dessa vitória, do participar de Cristo. Por isso que ele disse que quem de mim se alimenta por mim viverá. É este que está no trono. Mas é este que preside as nossas ceias. E é este que dá a sua vida por nós. E nós nos alimentamos da sua vitória, da sua vitória, da sua vitória. Salvação é participar do pão e do vinho do supremo sacerdote da ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da tua ira, esmagará os reis, ele julgará entre as nações. Aqui está dizendo de vitória, vitória, vitória e vitória. Ele é o Senhor vitorioso. E aí, o salmista consegue fazer algo mais, ele consegue, há uma divisão aqui que começa a cantar as maravilhas de Deus. Em latim a gente chama Magnalia Dei, as maravilhas de Deus. Grandes, versículo 2, grandes são as obras do Senhor consideradas por todos. 3, em suas obras a glória e majestade e justiça permanece para sempre. 4, ele fez memoráveis as suas maravilhas. 5, dá sustento aos que o temem. Olha, tirou o medo já. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Versículo 9, enviou ao seu povo a redenção. Veja, Deus é salvador. Estabeleceu para sempre a sua aliança. E no versículo 10, todos conhecem, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quem pratica o seu louvor permanece para sempre. E um texto que nós precisamos nesse tempo, eu creio que em todos os tempos, mas em especial no Brasil nesse tempo, é o Salmo 112. Você deveria riscar esse Salmo 102 e dizer assim: espera um pouco, eu estou precisando disso aqui. Porque é uma contracultura. Vai contra o que você está vendo aí no mundo, nas notícias. Vou ler para vocês verem. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e se compraz dos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Quem quer isto para os seus filhos? Quem quer isto para os seus netos? Aqui diz será. Não diz pode ser. Diga eu recebo. Que toda a minha descendência é abençoada de Deus. Gente, quando você lê esse texto, diz, no versículo 3 diz, na sua casa há prosperidade, riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. O Senhor realiza isso na minha casa. Ao justo nasce luz nas trevas, luz nas trevas. Ele é benigno e misericordioso e justo, ditoso o homem que compadece e empresta. Quer dizer, você vai ter a não apenas para você, mas você vai ter para dar e emprestar. Ele defenderá a sua casa em juízo. Não será jamais abalada. Será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Versículo 7. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Então, você liga a televisão, tem más notícias, e o texto diz, ele não tem medo das más notícias, porque o seu coração é firme, firmado em Deus. Deus é a fortaleza da minha alma. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos adversários o seu desejo. Versículo 9 diz, distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aqui está dizendo que você não é apenas abençoado, mas é um abençoador. Você é alguém que não teme, enquanto o caminho do ímpio perecerá. Queridos, quando você vai andando por estes salmos e vai pegando essas maravilhas todas, você começa a ter uma vida de honra a Deus. Salvação é viver honrando a Deus. É confiar no seu amparo, é depender do seu escudo. É depender das suas promessas, é firmar nas suas palavras. E assim você vai fazendo disso um caminhar de ações de graças. Então você tem recebido tudo de Deus e agora você começa a descobrir que salvação é estar invocando Deus cada manhã, cada dia. Por isso eu chamo a atenção para o Salmo 116. Porque o Salmo 116 tem um texto que me acompanha desde a minha infância, que diz assim, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Essa é uma pergunta que eu e você tínhamos e temos que fazer cada dia. E ele diz, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Quer dizer, eu vou estar invocando o nome de Deus. É isso que eu vou fazer. Vou invocar Deus. A palavra invocar é muito forte. A palavra invocar significa in para dentro, vocar, chamar para dentro de você. Invocar o nome de Deus. Paulo escreveu que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então você deve dizer, Senhor, eu quero invocar o teu nome, ó Cristo, ó Cristo. Eu aprendi com João Calvino isso, que ele todo dia orava, ó Cristo, meu coração eu entrego por inteiro hoje, de novo a ti. Todos os dias. Nós tínhamos que viver invocando o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor é saúde mental, psicológica, vida, todos os dias. Invoque o nome do Senhor. Senhor, eu invoco o teu nome para um dia abençoado hoje. Invoco o nome de Cristo hoje sobre a minha vida. Eu invoco o nome de Cristo sobre a minha família. Nós queremos invocar o teu nome, Senhor. A Bíblia diz que temos que invocar. Eu vou invocar, eu vou tomar o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. E quando você está invocando o nome do Senhor cada dia, no versículo 15 diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Gente, que segredo maravilhoso aqui. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É algo precioso. Eu sei que uma das coisas mais tristes para nós é a morte. Nós não fomos treinados para a morte. Eu tenho visto gente morrer desde a minha infância. Eu ainda não acostumei com esse negócio. Vocês já ou não? Porque nós, é assustador sempre. Pesa muito. Saudades. Mas nós sabemos quando vamos para a palavra, que a Bíblia diz, olha, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É precioso. É precioso. Por quê? Porque do ponto de vista do Pai, é um novo começo. Para falar a verdade, a morte não é a morte, é o verdadeiro nascimento. Você imagina uma criança dentro do ventre, passa 9 meses, ela nasce. Né? É uma outra fase da vida. A gente podia pensar a vida como um útero que nós estamos sendo formatados. Bem, agora você vai nascer para a eternidade. Né? Como o nascimento de um bebê é algo precioso para os pais, para o Senhor é precioso a morte dos seus santos, dos seus filhos. E cada dia que passa, nós estamos nos aproximando, em vez de vamos parar de falar igual o mundo, né? O mundo fala de morte, de tragédia. Nós falamos, estamos nos aproximando daquilo que é precioso para Deus. Não dá para mudar na cabeça, é isso? E não tem jeito, queridos, todos nós que nascemos, estamos morrendo. Vivemos cada dia e morremos cada dia. O tempo não passa e chega. Por isso só tem um lugar seguro para mim e para você, na salvação de Deus. E é isso que o salmista tem que olhar e dizer assim, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo, invocarei o nome do Senhor e vou beber o cálice da salvação. É isso que eu preciso do cálice da salvação, e do invocar o nome do Senhor, e eu sei que eu estou caminhando para o precioso de Deus na minha vida. No versículo 16, ele diz, quebraste as minhas cadeias. No versículo 17, ele diz, eu vou oferecer sacrifícios e ações de graças, e vou invocar o nome do Senhor, na presença de todo o povo. Então não é só sozinho, mas também eu vou nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Eu vou para a igreja, vou para a casa de Deus, e todos saberão que eu adoro um Deus vivo. Quer dizer, você encontra aqui não só isso tudo, mas encontra também a igreja, o lugar da comunhão dos filhos de Deus. Por isso, gente, nós temos que louvar a Deus. No versículo 118 diz que nós temos que nos alegrar pela salvação de Deus. No versículo 5 diz, em meio à tribulação, eu invoquei o Senhor e o Senhor me ouviu e me deu folga. Essa palavra, me deu folga, vem de um original hebraico muito interessante que diz, Deus me colocou num lugar espaçoso. Isso é, Deus não me colocou num lugar apertado, Deus me deu folga, Deus me colocou num lugar espaçoso. Viver a vida cristã é viver no espaço de Deus, um lugar espaçoso. Por isso que o salmista diz, é melhor, versículo 8, buscar refúgio do Senhor do que eu confiar no homem. E por isso no versículo 15 diz, nas tendas, nas casas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. Porque a destra do Senhor faz proezas, a mão direita de Deus está operando poderosamente. E porque você está cantando isto, cada manhã você vai dizer o versículo 24, este é o dia que o Senhor nos fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Hoje é o dia que o Senhor nos fez, o dia que o Senhor nos dá. Regozijemo-nos e nos alegremos nele. Gente, vocês imaginam a alegria desses salmistas criar pelo Espírito Santo palavras tão tremendas, tão poéticas, tão profundas, e é uma realidade isso, não era um idealismo, é Deus operando na vida deles. Ele diz, versículo 25, ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Eu não vou entrar no Salmo 119, sabe, porque eu gostaria de não terminar Salmos, eu quero, na outra semana, voltar só no Salmo 119. Porque no Salmo 19 eu encontro onde minha mãe me ensinou desde criança de que maneira poderá guardar, jovem, o seu caminho, observando segundo a tua palavra. E eu lembro que eu decorava esse versículo dizendo, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, eu vou pular o 119 para deixá-lo único, para depois a gente continuar no Salmo 119. Eu digo para você que o 119 daria para fazer mais 5 estudos, para mergulhar nele e ver as maravilhas de Deus ali. Vamos chegar lá. Mas há um dos salmos que aparece no quinto livro, que todos já conhecem desde criança também, aqueles que estão na igreja. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quem sabe de cor esse? Salmo 121. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora para sempre. Sabe quando que eu gosto de citar esse salmo na minha vida? Quando eu vou viajar. A Bíblia diz, o Senhor guardará a minha saída e a minha entrada, desde agora e para sempre. Então ele me abençoa a minha ida e abençoará a minha volta. Eu vou em nome de Cristo e volto em nome de Cristo. Irmãos, aprenda a orar assim. As nossas estradas são perigosas, a vida é perigosa. Viver é perigoso. Mas Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Alegrei-me quando me disseram, versículo 120, capítulo 122, vamos à casa do Senhor. Na nossa escola unical a gente cantava uma musiquinha, dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O versículo, o capítulo 122 tem algo que eu quero que você pratique, porque a Bíblia diz no versículo 6, orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Irmãos, a Bíblia é a Bíblia. A Bíblia diz o seguinte, se você ora pela paz de Jerusalém, prospera os que te amam. Tem gente que diz, eu não acredito nisso. Tudo bem, pode não acreditar, então não recebe. Alguém acredita? Recebe. Aí alguns são tão prepotentes, não acredito que eles recebem. É. Você, além de ser incrédulo, ainda quer atrapalhar a fé dos outros. A Bíblia diz: prosperem os que te amam. A Bíblia diz: prosperam os que te amam. A Bíblia diz: prosperam os que te amam. Seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Eu vou ficar com o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: orai pela paz de Jerusalém. Prosperam os que te amam. Pratique isso. Viva isso. Está na Bíblia. É a palavra de Deus. Eu quero, quando você vê Jerusalém, sempre aparece Jerusalém. Ame e abençoe Jerusalém. Prosperem os que te amam. Davi descobriu um segredo aqui. Amar Jerusalém é um segredo para avançar e dar paz. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Buscarei o teu bem. Buscarei o teu bem. E sabe o que Deus fez com Davi? Declarou: este é o homem segundo o meu coração. Davi descobriu a chave. E aqui ele dá para nós uma pista de uma vida melhorada. Então, quando nós sabemos que é Deus que caminha ao nosso lado em nossa salvação, Deus é o nosso protetor e Deus é o nosso libertador. Não fosse o Senhor, capítulo 124, que esteve ao nosso lado, versículo 1, que diga, Israel, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, nós teríamos sido engolidos vivos. Por isso que muitas vezes você está caminhando na vida e diz: Senhor, a luta está difícil, se não fosse o Senhor ao nosso lado. É isso que Davi está dizendo para a gente dizer, é a presença de Deus na sua vida, do Deus Salvador. Você fica uma presa fácil, porque Ele que salva a nossa alma, versículo 7, como um pássaro do laço do passarinheiro. Nós precisamos que os nossos filhos sejam livres dos laços do passarinheiro, concorda ou não? Tem coisa muito, tem muita besteira no Facebook, mas tem uma coisa que eu gosto do Facebook. Uma delas é encontrar os velhos amigos. Mas outra, quando eu vejo irmãos no Facebook, jovens, eu fico orando por eles. E quando eu estou orando, eu digo: Senhor, livra eles dos laços, livra eles do laço do passarinheiro, livra os nossos jovens. Eu vejo os jovens da igreja ali no Facebook, vejo os meninos, vejo as meninas. Essas meninas tão lindas que a igreja tem, né? Nossa igreja está cheia de garotas belíssimas. Eu fico orando: Senhor, livra essas meninas dos laços do passarinheiro, em nome de Jesus. Isso que eu quero dizer a vocês, nós temos que orar uns pelos outros. Ore pelas crianças. Uma coisa é quando você vê as crianças sendo chamadas aqui à frente, a gente tem uma oportunidade tremenda para você fazer uma oração, invocar o Senhor, dizer: Senhor, abençoe essas crianças, que elas permaneçam em ti até o último dia da sua vida. Uma oração dessa faz a diferença na vida delas daqui a 50, 60 anos. Não é apenas receber as crianças, é você também fazer parte do abençoar. Livra do laço do passarinheiro. Livra das drogas. Livra dos falsos amores. Livra das trapaças do diabo. Isso que eu estou dizendo a você. Abre portas de bênção, de salvação, de lares abençoados para essas jovens, para esses jovens aqui, Senhor. Para essas crianças. Eu garanto uma coisa para você. Se você fizer isso, Deus, é preciosa a morte sua, mas Deus fala: vou ter que deixar um pouco mais, porque Ele está abençoando muita gente. Agora você não faz nada, vem, faz, vai embora. Está fazendo o que ali? Vamos embora para casa. sirva a Deus com mais intensidade, ore mais. E aí você vai abençoar e vai dizer o que Davi disse no Salmo 124, versículo 6. Bendito o Senhor que não nos deu por presa ao dente deles. Bendito o Senhor que não nos deu por presa no dente deles. Não é só Daniel que foi liberto da cova dos leões. Gente, o texto para dizer para você que você já vive numa cova de leões. Mas Deus nos deu, Deus não nos deu por presa nos dentes deles. Isso é diário. O 8 diz, o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. E aí Davi canta, né? Fé inabalável. Salvação e fé inabalável no Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Eu lembrei desse texto quando eu estava em Jerusalém, olhando assim o monte de Sião, né? Por todo lado. E aí eu lembrei, Davi estava por aqui, talvez para dizer assim, os que confiam no Senhor são como os montes, o monte de Sião que não se abala e firme para sempre. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. E aí ele termina, paz sobre Israel. E aí ele vai cantar e dizer, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como os que sonham, versão Salmo 126. E um texto que todos vocês falam sempre, grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. E outro texto que todo mundo sabe, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que a edificam. Deus é o que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, Deus é o que protege. Inútil será levantar cedo, Deus é o que dá provisão. E herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Senhor, obrigado pelo galardão que o Senhor tem plantado nos ventres como fruto que é teu para a tua eternidade. Pai, abençoa a igreja para que ela seja abençoada nos seus filhos e filhas, que os ventres das mães da igreja, das futuras mães, sejam abençoados com a eternidade e sejam invadidos pela eternidade de Deus. E sejam plataformas de vidas na eternidade. Gente, nós temos que mudar a força das nossas orações quando nós lemos a Bíblia. Por quê? Porque os filhos são como flechas. E flechas têm que ter direção. Nós precisamos de pais e mães que apontem seus filhos para o reino de Deus. Porque são flechas. O alvo é Cristo. Por isso o 128 diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O texto diz que teus filhos, como rebentos da oliveira, roda da tua mesa. Os filhos são abençoados. Eis que será abençoada, ou abençoado o homem que teme ao Senhor. Haja prosperidade durante os dias da sua vida. O Senhor te abençoe desde Sião. E veja os filhos dos teus filhos. Gente, essa é uma bênção para os nós como pais. Senhor, eu quero reivindicar esta bênção sobre a vida dos teus filhos. A tua palavra diz que verão filhos dos teus filhos. Aqui a bênção está falando que o Senhor nos abençoa para sermos avós. Não é o que está escrito aí? Aqui está dizendo que nós temos uma idade onde nós reviveremos o Salmo 128. Isso é bênção. Isso é o profetismo de Deus sobre nós. E aqui eu tenho que dizer de forma tão forte o Salmo 119, último versículo: a bênção do Senhor será convosco, seja convosco, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Mas tem uma coisa, salvação não é só receber tudo isso, é ansiar por Deus cada momento. Um dos sinais da salvação é você querer intimidade com Deus, cada manhã, cada dia. E aí, o salmista diz, no 130, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Se tem uma coisa que o guarda quer, é que amanhã venha logo. E o salmista diz assim, eu tenho mais vontade de Deus do que ele tem desejo pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Então você tem que buscar, um dos sinais básicos da salvação é viver uma vida de intimidade com Deus. É desejar mais de Deus, mais de Cristo, mais do seu Espírito, mais da sua palavra, mais de uma vida de intimidade com Deus. Não é apenas ser salvo passivamente, mas é ativamente buscar uma vida de intimidade. Não com ansiedade, mas com descanso nos braços de Deus. E por isso Davi nos dá um salmo tão belo que é o 131. Sabe o que ele diz? Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Gente, um dos problemas da nossa vida espiritual é o orgulho espiritual. Eu tive fases da minha vida no passado que eu era muito, tinha uma soberba espiritual. E isso me fez muito mal. Se pudesse voltar de novo e pedir perdão para todo mundo. Mas eu aprendi algo na palavra. O Senhor nos quer curar de nós mesmos. Davi diz, olha, não é soberbo o meu coração. Não podemos ser soberbo. Nem altivo o meu olhar. Sabe ficar olhando por cima? Eu sou mais espiritual que todo mundo. Somos todos errados. Falhamos. Não ando à procura de grandes coisas. Tem gente que quer muito poder. Não preciso de grande poder, não. Eu quero andar com Deus. Nem de coisas maravilhosas demais para mim. Tem gente que acha que isso é espiritualidade, isso é soberba. Pelo contrário, olha o que Davi disse, fiz calar o meu coração. Coração, fica quieto. Você fala demais. Fica quietinho. Isso segue a minha alma. Como criança desmamada, se aquieta nos braços da sua mãe. Aí quem tinha que dar aula para nós aqui agora seria as mães. Como que a criança se aquieta depois que mama? Então, mães, diga para nós como é que é. Davi descobriu isso. Ele disse, oh, desse jeito é que eu quero estar diante de Deus. Criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Eu descanso totalmente nele. Que soberba nada. Eu não passo de uma criança que acabou de mamar nos braços de Deus. Entenderam? Que metáfora linda, não? Que profundidade aqui. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Parece que dá só esse salmo que dá um relaxa. Não tem estresse aqui, gente. Estresse espiritual, estresse cristão, nada de estresse. Tem gente que prega, parece que é uma soberba tão grande assim que você cansa só de ouvir. Sai cansado. A vida espiritual cansada. Davi, porra, não é nada disso. A verdadeira vida de intimidade com Deus é de um bebê nos braços da mãe. Em outras palavras, Davi está dizendo para nós o seguinte: aprenda com os bebês. Como é que faz para andar com Deus? Daí até uma mensagem, né, gente? Lições do bebê para uma vida espiritual em profundidade. Não é isso mesmo? Não é surpreendente a Bíblia? Vocês concordam comigo? Não é uma riqueza incomensurável a palavra para a gente entrar numa intimidade maior com Deus? Todos os interesses, todos. Deixa Deus tomar conta de todos os teus interesses e necessidades. Intimidade. Por isso que Davi, ele arruma um jeito de descansar em Deus, e ele vai falar do templo e como é bom e agradável viver unidos os irmãos do 133. E Deus é todo poderoso, Deus é o todo glorioso, Deus é infinito, Deus é o nosso lugar, e é Ele que me sonda no 139 e me conhece, e prova-me, e conhece os meus pensamentos, e Ele que vê se há algum caminho mau, versículo 24 do 139, e me guia pelo caminho eterno. Deus, salvação é ser guiado por Deus e ser dirigido por Deus. E o Deus do 141, Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em acudir, inclina os teus ouvidos à minha voz. Então o Senhor pode ser adorado, porque o Senhor é a minha rocha e Ele me adestra para as batalhas. E Ele me faz ouvir de manhã a sua graça. E Ele abençoa a nossa velhice. Esse é um sinal da salvação, uma velhice abençoada. No capítulo 144, eu chamo a atenção para o 12, que diz assim: que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, firmes. Filhas, pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. É a bênção de Deus para os lares, filhas como colunas. E o texto diz: bem-aventurado, versículo 15, o povo a quem assim sucede, sim, é bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Uma geração, versículo 4 do 145, louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Vamos render graças a Deus, porque a Bíblia diz no versículo 18 do 145: perto está o Senhor dos que o invocam, todos que o invocam em verdade. Deus é um Deus que conhece você. O Salmo 147, 4 diz que Ele conta o número das estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Deus é o Deus glorioso, por isso louvai o Senhor nessas alturas. Exalte a Deus, filhos de Israel, porque a Bíblia diz que Deus é Salvador. O 149 diz que, no versículo 4, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Por isso que nossos lábios devem estar para sempre os louvores de Deus. E termina dizendo: todo ser que respira, louve ao Senhor. Pai, obrigado pelo livro de Salmos. Abraça-nos com a tua realidade salvadora em todas as áreas e dimensões. E leva-nos uma vida de vitória. Oh, obrigado, Senhor. Gratos somos. enviou-lhes a sua palavra e eles foram curados e os livrou daquilo que lhes era mortal. Tua palavra é vida, tua palavra é vida, tua palavra é vida, tua palavra é alimento. Nós a recebemos nesta manhã, mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Abençoe teu povo, hoje e sempre, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, oramos. Quem crê, recebe, diz. Amém.